E agora sim, aí vamos nós, doutor Pedro, bom dia.
Muito bom dia, bom dia.
Não está nada fácil, não é?
Não, está muito complicado.
Está mesmo muito complicado, puxa vida. O que é que nos pode dizer a esta hora, quinta-feira, 26 de março, 10 horas, 13 minutos? Doutor Pedro Almeida, fase de, sim, fase de mitigação.
Relativamente a Ilhas,
é? Sim.
É isso. Em Ilhas, nós neste momento, à data de ontem, tínhamos 7 casos confirmados de infecção pelo Covid-19 na população de Ilhas e temos algumas dezenas de pessoas suspeitas, nomeadamente por contactos com estes 7 infectados ou outros infectados residentes noutros concelhos. Neste momento, nós temos que reformular toda a prestação de cuidados do Centro de Saúde de Ilhavo, inclusive com a reestruturação dos próprios circuitos dentro do Centro de Saúde de Ilhavo. Portanto, aquele espaço que era considerado a consultoria de atendimento complementar do Centro de Saúde de Ilhavo é, neste momento, uma área dedicada ao Covid. Ou seja, é uma área dedicada para a assistência a residentes em Ilhavo que tenham sintomatologia respiratória que possa ser considerada respeito de infecção respiratória. E, portanto, arrancámos na segunda-feira, estamos já a observar algumas dezenas de doentes por dia para começar a avaliar estes doentes, porque os doentes não passam a ter só infecções de Covid neste país, né? Continuam a ter as suas sintomatologias também de outras doenças e temos que continuar a tratar estes doentes. Há muitas chamadas comorbilidades, ou seja, uma pessoa pode continuar a ser hipertensa ou diabética, mesmo estando suspeita de Covid, de infecção por Covid, e portanto temos que começar a tratar esses doentes. Agora, por uma questão de segurança, criámos este circuito independente no Centro de Ilha para salvaguarda também destes utentes.
Fora do distrito, fora do concelho de Ilhavo, que outros dados nos pode adiantar à data?
Portanto, a segurança executiva do Atlas Baixo de Voga, isto equivale aos 11 concelhos da região de Aveiro. Como é comumente sabido e muito avaliado na comunicação social, o grande caso principal da região de Baixo de Voga é Ovar. Já ultrapassámos os 100 casos infectados e estamos com um cordão sanitário à volta de Ovar para conter a situação naquele concelho. As outras situações não são tão problemáticas, como é óbvio, e curiosamente para a ilha, não terá a mesma população que Ovar, mas anda lá muito perto. Ovar terá a volta dos 55 mil habitantes, e a ilha que tem os 42 mil inscritos no centro de ilha, nós temos 7 casos, o que para esta população, e face à pandemia a nível mundial, ou pelo menos nos países do Hemisfério Norte, ilha pode-se considerar também um sítio seguro. Agora, a população tem que entender que isto não é seguro para começar já a prescindir das regras que estão impostas em termos de quarentena, em termos de tratamento social. Porque é um perigo estar na rua e não podemos facilitar, porque a qualquer momento se pode disparar. Basta ver os casos que temos de observar na comunicação social, basta um lar começar a infectar e são logo vários casos de utentes de lar e profissionais de lares que possivelmente também têm as suas famílias e, portanto, poderemos ter rastros de infecção pelo vírus a qualquer momento. E, portanto, apesar de ele neste momento ter uma casuística muito baixa, não é para desmobilizar a atenção dos residentes da Ilha.
Para as pessoas que querem fazer o teste do exame Covid-19, são muitos os utentes que nos ligam para a Terra Nova e dizem, mas onde é que eu vou? Como é que eu faço?
Tal como qualquer análise clínica, qualquer utente pode se dirigir a um laboratório privado para fazer esse teste. Claro que é um teste que é uma espécie de uma fotografia, ou seja, quando vai dizer se está positivo ou não naquele próprio dia, não é? Depois não lhe garante imunidade para os próximos dias. O que nós estamos a trabalhar é para que comecemos a fazer no Centro de Saúde de Ilha também rastreios à população sintomática, ou seja, para aquelas pessoas que contactaram com casos infectados de Ilha que tenham sintomatologia respiratória, dificuldade de respiração, tenham febre, tenham tosse. Portanto, é o que estamos neste momento a trabalhar para implementar em Ilha, não é para acesso generalizado à população. Não é um rastreio típico da diabetes, do colesterol, que nos diz às vezes quase que é muita feira. Né? Isto, estabelece regras muito estritas e, portanto, vamos rastrear a população de Ilha nos casos que tenham sintomatologia.
Acha que o cenário que está a acontecer em países como Itália, como Espanha, aqui tão perto, podem chegar a Portugal? Nós podemos chegar àqueles extremos?
Eu espero que não. Agora, poderemos chegar aos extremos se os comportamentos das nossas populações forem semelhantes, pelo menos, ao que aconteceu em Itália. Não é? E, portanto, isto estamos a falar de saúde pública e tudo depende do comportamento da nossa sociedade. Se tivermos algum tipo de comportamento irresponsável de evitar o distanciamento social e tentarmos a contactar com frequência com os cidadãos, é natural que o cenário de Itália se repita em Portugal. Agora, nós temos que apelar realmente ao civismo da parte da população e aguentarmos firmes e fortes nos próximos dias, porque se aguentarmos a quarentena, certeza que nós chegaremos aos cenários de Espanha e de Itália. Depende de nós.
Para aqueles que estão agora a ajudar, sobretudo os mais idosos, e vão às compras para os mais idosos, é necessário desinfetar item a item quando entregamos os sacos às portas de casa?
também não vamos querer nenhum exagero, não é? Também temos que ter segurança de onde... de quem nos entrega o que nós compramos, não é? Agora, é uma questão de manusearmos com luvas e frequentemente lavar as mãos, não é? Mesmo que peguemos em algum tipo de material que origem desconhecemos, tentar lavar as mãos com maior frequência e também preferência logo após esse contacto. Principalmente quando estamos a falar de introduzir no domicílio algo que não temos confiança da sua origem. Portanto, chegar, manusear e lavar de imediato as mãos e não com os percalços superfícies.
Ok. Nós temos visto vizinhos de pulverizador com álcool a pulverizar tudo, desde a fruta, a alface, aos tomates, casos extremos. Isto é aconselhável ou nem por isso?
Nem por isso. Estamos a falar de fruta, estamos a falar de cascas de fruta porosas que vão absorver o teor alcoólico. É tudo bem que ele evapora na atmosfera, mas não é. O álcool só está neste momento recomendado para superfícies, nem sequer para as mãos, nada que é orgânico, é para superfícies. Por isso não justifica tenente situação.
Fica o recado e o equilíbrio para quem nos ouve. Pedro Almeida, Aveiro, Porto e Lisboa com alerta laranja. Porquê Porto e Lisboa seria de esperar, não é, dada a densidade populacional, mas Aveiro, porquê Aveiro?
Aveiro é um distrito, e agora vou falar do distrito, não só da região de Aveiro, com muitas diferenças entre os concelhos, mas temos aqui muitos concelhos industriais, nomeadamente do calçado, que foi, e via Milão, que foi a grande porta de entrada do Covid-19 aqui na nossa região, quando eu falo de São João da Madeira. Um bocado assim, do norte via Felgueiras, aqui na nossa região foi via São João da Madeira, que entrou o vírus com maior força. E depois temos o caso muito inflacionado da região da Aveiro por causa do Conselho de Alvar, né? Que estamos a falar de 100 casos confirmados, um pouco mais de 100 casos confirmados no Conselho de Alvar e que inflacionaram todo o contexto do distrito de Aveiro. E, portanto, justifica-se por estes dois motivos a questão do alerta mais gravoso. Ainda não chegamos ao limite, esperemos que cheguemos lá. Mas foram estes dois fatores que motivaram esta conferência para o Distrito de Aveiro.
No fecho desta nossa entrevista, porque nós sabemos que tem outra conferência de imprensa dentro de poucos minutos, duas perguntas, embora sejam perguntas difíceis que exigem respostas longas. Olha, Dr. Pedro Almeida, é consigo. As perguntas têm de ser feitas. Então,
claro.
Primeira, eu faço logo as duas de uma vez e o Dr. Pedro depois desenvolve, está bem? O primeiro é, nesta fase aguda de mitigação, o que é que isto significa para as populações que ouvem estas palavras, mas depois não conseguem compreender ao fim e ao cabo o que é que isto significa, não só para aquelas que estão em Ilhavo, mas em todos os municípios do distrito de Aveiro. Está bem, o que é que cada um nas suas casinhas com os seus filhos, familiares doentes, devem fazer realmente? Devem ir ao hospital? Devem ir ao centro de saúde? O que é que devem fazer? E, a última, qual o balanço do trabalho desenvolvido, na sua opinião, até a esta data? Em que ponto estamos?
Bom, o conceito de mitigação é um conceito que se aplica também, sobretudo, para os serviços essenciais de saúde. Ou seja, obrigar-nos a reestruturar as nossas formas de assistência às populações face ao contexto da pandemia. Ou seja, nós passamos de uma fase normal de prestação de cuidados, onde o acesso vou agora continuar a falar dos centros de saúde, o centro era livre, não é? E com regras que nós conhecemos há muitos anos. Numa fase de mitigação, qual é o objetivo? É retirar as populações dos centros de saúde, que neste momento são áreas eventualmente de risco para contágio. Porque, permanentemente, como dizia há pouco, há pessoas que continuam doentes por vários motivos. Mas esses doentes que acorrem ao centro de saúde podem estar infectados pelo coronavírus. E, portanto, nós, neste momento, o que apelamos às populações é que fiquem em casa, contactem as unidades via telefone. Não, isto não proporciona um exame objetivo, mas proporciona que, pelo menos, continuamos a resolver problemas de baixas, de renovação do receituário e de outras situações que se possam resolver pelo telefone. Não há uma avaliação objetiva do médico, não visualiza, ou do enfermeiro, mas, uma questão de salvaguarda da integridade das populações, vamos tentar que a população não se desloque, não saia de casa, portanto, sem saúde não pode ser um motivo para que as pessoas alguém tenha os seus domicílios, e, portanto, é este considerado a fase de mitigação. É reestruturarmos de forma a continuarmos a prestar cuidados à população, mas de outra forma. E essa outra forma é sem ser presencial. Espero que tenha conseguido explicar mais ou menos o que pretendia. Relativamente ao balanço de trabalho desenvolvido, como estava a falar, o trabalho ainda está a começar, sinceramente. E no caso de Ilha também, nós estamos a adaptar às circunstâncias e, portanto, como dizia há pouco, reestruturámos o edifício do Centro de Saúde, pelo menos o resto do chão, adaptámos as USFs da Gafanha da Nazaré, do Centro de Ilhas. Infelizmente também tivemos que proceder ao encerramento da unidade da Gafanha da Encarnação contra a condicionada da Gafanha do Carmo, e criámos a chamada área dedicada a tratamento de pacientes Covid. Neste momento estamos nessa fase. O que vamos conseguir ainda, e estamos a trabalhar para mais uma vez renovar circuitos, e por isso, para dizer que o trabalho ainda está a iniciar, é que vamos criar em Ilhavo um sistema de rastreio à população sintomática. Nós estamos a ter o apoio da Câmara Municipal de Ilha para essa questão, inclusive alguns equipamentos. Porque nós queremos criar um circuito no centro de Ilha que as pessoas sintomáticas, nem sequer entrem no centro de saúde, ou seja, vão de carro, permanecem no carro, nós faremos o teste com o doente dentro do carro e depois fazemos o teste e, salvaguardando as medidas de segurança, o utente dirige-se novamente para o seu domicílio para manter a sua quarentena e o distanciamento social, até porque é um sintomático e desta forma não entrará no centro de saúde. Isto as pessoas vão se apercebendo e vão ser contactadas no sentido de deslocarem a Centro de Ilha assim que seja possível começar estes testes. E, portanto, nós estamos no início do... Estamos a meio, não vou dizer no início, porque já há muita coisa a fazer em Ilha, mas ainda mais coisas que vão fazer em Ilha para salvar outras populações. É uma questão de nós também estarmos atentos ao que se vai desenvolvendo em Ilha e estarmos sempre atentos no sentido de também alterarmos os nossos procedimentos e mudarmos, porque estamos em fase de mitigação e é ainda isso que temos que fazer, é mudarmos permanentemente face ao contexto, de forma a sermos mais eficazes perante a população.
Nós dirigimos as perguntas para a população de Ilha, sobretudo por conta de muitos pedidos de ajuda que chegaram aos estúdios da Terra Sim. Nova, mas para quem nos ouve de Albergaria, para quem nos ouve de Estarreja, para quem nos ouve, uhum. sei lá, da Nadia, onde é que as pessoas podem encontrar esta informação?
Continuamente aqui, desculpa.
A quem nos ouve de outros municípios?
Não, mas, repare, era aquilo que eu dizia há pouco. O distrito é muito grande e tem casuísticas totalmente distintas e há ordenamentos de território totalmente distintos. A Nadia, que é um caso que nos preocupa bastante, porque é um concelho tendencialmente edificado, mas estamos a falar que a metade da população tem mais de 35 anos. Por isso temos de ter muito cuidado a Nadia. Mas a Nadia só tem um caso confirmado e muito poucos suspeitos a Nadia. É totalmente distinto, por exemplo, da Albergaria. Quando eu falo que a Nadia tem mais população que a Albergaria, e a Albergaria tem mais casos. Bastou entrar num lar e fez, portanto, num lar em que dois utentes e oito profissionais ficaram infectados e aumentou logo a estatística do contexto da Albergaria. Portanto, nós, aqui no Baixo Fogo, nós estamos a analisar casuisticamente. Os rastreios, neste momento, vão ser aplicados nos concelhos com maior densidade demográfica. Até porque, quanto mais urbanas forem as nossas cidades, maior é a fonte de contágio, maior é a probabilidade de as cidades estarem infectadas. E, portanto, nós já arrancámos em Ovar, atendendo a circunstância. Já vamos arrancar a Ílhavo, a Aveiro e Águeda. Assim que nós possamos alastrar este tipo de rastreios para outros concelhos, o faremos, especialmente se não houver números que se justifiquem. Agora, Costa Reja, que tem 7 casos, tem 20 mil utentes, metade de Ílhavo, e a Navia, que praticamente não tem. Vagos também está uma situação muito controlada também, para já não são prioritários. Poderemos lá chegar e deveremos lá chegar se há um fator que nos justificar. Agora, neste momento, estamos a atacar mesmo as grandes cidades do Baixo Voga, Ovar, Águeda, Ílhavo e Aveiro.
Muito bem. No fecho desta entrevista com Pedro Almeida, o diretor do Grupamento de Centros de Saúde Baixo Voga, Dr. Pedro, existe alguma plataforma na internet que possa disponibilizar para que as pessoas do Distrito de Aveiro possam acompanhar todas as notícias da freguesia onde estão, do município onde estão?
Neste momento, o microsite da DGS relativamente ao Covid já tem informação para o Conselho. O Centro Distrital de Proteção Civil de Aveiro também divulga essa informação. E, portanto, às vezes é uma situação muito dispersa. Para nós, esta avalanche de tratamento de situações agudas e de tratamento de informação, o país não estava preparado para esta situação. E, portanto, nós podemos pensar que as situações estão a falar de situações avulsas e dispersas de informação na internet. Mas, pelo menos estes dois sites têm informação regular.
Muito obrigada a si e a toda a sua equipa. Muita saúde, muita força nesta época, porque, ora, aqui está uma altura em que ninguém vos gaba o cargo, digo eu.
Não, isto vai ser até a exaustão, mas já vamos conseguir ganhar esta batalha.
Muita força, muitas vitaminas. Um abraço de toda a equipa da Terra Nova.
Até breve. Bem,
muito obrigada. 10 horas, 30 minutos.